passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita, com Ana Lúcia Andrade.
Um compositor musical tem muito de poeta. A mesma inspiração tanto pode fazer versos quanto pode fazer música. O meio de expressão é o que se intitula poeta ou compositor. Música inspira verso e verso inspira música. Tudo isso porque há algo em comum nesta ligação artística. Algo da natureza humana que se processa no íntimo do compositor e transborda em forma de sons ou em forma de palavras, no caso do poeta. Sentimentos, afetos, emoções em burilado movimento. Há texto a ser traduzido em notas musicais e a motivação sonora que provoca as letras. Num poema sinfônico, o compositor reproduz suas impressões e arroubos de sua alma de forma a se comunicar com eles. Franz Liszt foi um poeta dessa forma musical. Húngaro do romantismo do século XIX, produziu cerca de uma dúzia de poemas sinfônicos, cunhou a expressão e teorizou sobre ela. O poema sinfônico é estruturado em um único movimento baseado na abertura de concerto e busca inspiração em obras de outras artes. Na literatura, no teatro, na pintura, em episódios da própria história universal ou em fatos da natureza. Academicamente, o poema sinfônico é uma obra orquestral de um único movimento que narra ou ilustra um programa ou poema. Baseado numa ideia extramusical, seja ela poética ou realista, o poema sinfônico pertence à categoria da música programática em seu grau mais sofisticado. Com derivação na forma musical utilizada no primeiro movimento da Sinfonia Clássica, por sua vez oriundo da sonata, o poema sinfônico, também conhecido como Tone Poem, do inglês, ou Tondichtung, do alemão, poema sonoro, teve seu apogeu no século XIX e declínio no século XX em razão, talvez, da rejeição às ideias românticas e a substituição por noções de abstração. Quando essa peça musical descritiva segue a estrutura da sinfonia clássica, mais de um movimento, passa a ser chamada de sinfonia programática, como se pode dizer, da famosa Sinfonia número 6, de Beethoven, intitulada Pastoral, e da Sinfonia Fantástica, de Berlioz, que se ouve ao fundo, apesar das discussões em torno da peça de Berlioz quanto aos critérios técnicos que a tornariam um poema sinfônico de fato. Os 12 primeiros poemas sinfônicos de Liszt foram originalmente compostos entre 1848 e 1857. O que se ouve na montanha, Tasso, Lamento e Triunfo, Os Prelúdios, Orfeu, Prometeu, Mazepa, Sons de Festa, Heróica Fúnebre, Hungária, Hamlet, A Batalha dos Hunos e Os Ideais. Um 13º poema, Do Berço à Tumba, ou Do Berço ao Túmulo, foi gerado mais de 20 anos depois. Expoentes em seu gênero, essas peças de Liszt contribuíram para estabelecer a música programática e influenciaram os poemas sinfônicos de Richard Strauss, de Antonín Dvořák, de Bedřich Smetana e de outros tantos. Os poemas de Liszt são composições musicais muito ricas em profundidade psicológica e concebidos em livre ordenação temática. Quanto ao marco histórico dos poemas sinfônicos, alguns estudiosos apontam como obra precursora a peça orquestral não publicada do compositor belga César Franck, baseada num poema de Victor Hugo também utilizado e que dá nome ao primeiro poema sinfônico de Liszt. Na sequência de adoção dos grandes autores da literatura universal de todos os tempos, Liszt tomou como inspiração o drama Torquato Tasso, do magistral Goethe, do final do século XVIII. No prefácio do poema sinfônico, Liszt também se refere ao Lamento de Tasso, de Lord Byron, como influência. A peça musical de Liszt foi feita inicialmente na forma de abertura incidental para a peça teatral de Goethe, representada no festival comemorativo de seu centenário, realizado em Weimar. Foi justamente para descrever Tasso que, poucos anos depois, Liszt pronunciou a expressão poema sinfônico em público. O Tasso de Liszt integra uma parte lenta e uma parte rápida para representar o lamento e o triunfo de Torquato Tasso, poeta italiano do século XVI. Obra comovente, toma um canto de gondoleiro veneziano como leitmotiv e passa a transpor em música a solidão e o desespero do poeta apaixonado. A titular do desalento é a irmã do Duque de Ferrara, Leonor d'Este. A ligação entre o lamento e o triunfo é o calmo minueto central que dava o tom de estabilidade de Tasso a serviço da corte d'Este em Ferrara. O naipe dos metais entoa o final triunfal. Contempla o prefácio de Liszt que Tasso amou e sofreu em Ferrara, foi vingado em Roma e mesmo hoje vive nas canções populares de Veneza. Estes três movimentos são inseparáveis de sua fama imortal e, para reproduzi-los musicalmente, primeiro fez-se a grande sombra que vagueia através das lagoas de Veneza ainda hoje. Depois, surge seu nobre e melancólico semblante ao olhar para as celebrações em Ferrara, onde criou suas obras-primas, e, finalmente, Roma, a cidade eterna que o coroou com a fama e assim lhe presta homenagem como mártir e poeta. Em seus cerca de 20 minutos de duração, longo se comparado a uma abertura, Tasso, Lamento e Triunfo. Poema Sinfônico número 2, de Franz Liszt.
Thank you.
Tasso, poema sinfônico número 2 de Franz Liszt, interpretada pela orquestra Leipzig Gewandhaus, regida pelo maestro Kurt Masur. Próximo bloco, O Castigo, de Ivan Mazepa.